Paraná em Rede está de volta.
A Justiça do Paraná condenou um morador de União da Vitória, no sudeste do Paraná, a pagar R$15 mil de indenização por danos sociais, após o réu ter desrespeitado as medidas de isolamento domiciliar. O valor deve ser destinado ao Fundo Municipal de Saúde. A decisão é de sexta, mas só foi divulgada nesta quarta-feira. Segundo informações do processo, o homem estava ciente da necessidade de permanecer em quarentena devido à suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. No entanto, 3 dias depois de assinar um termo de compromisso, expedido por órgão de saúde local, ele viajou para Curitiba. Após a suspeita, quando estava na capital, o homem teve a contaminação confirmada. Polícia acredita em incêndio criminoso de ônibus em Sarandi, na garagem da empresa de transporte metropolitano Cidade Verde. 6 ônibus foram destruídos. Moradores acordaram de madrugada com o barulho de explosões. Na reportagem, Luciana Penha.
A carcaça dos ônibus queimados atraiu a atenção de curiosos na manhã desta quarta-feira. Muita gente foi para a frente da garagem da empresa de transporte metropolitano Cidade Verde, em Sarandi, para ver o que restou dos ônibus. O incêndio começou de madrugada. O fogo destruiu 6 ônibus e só não atingiu outros carros estacionados no pátio porque o funcionário que estava na garagem conseguiu manobrar os carros que estavam distantes do fogo. Irani Leite acordou de madrugada com um barulho de explosões.
Nós vimos o barulho de madrugada, nas 2 da manhã. Um barulho forte, parecia bomba que estava soltando.
A polícia científica está na garagem para coletar provas. O delegado de Sarandi, Adriano Garcia, acredita que há indícios de incêndio criminoso.
Há fortes indícios de que o incêndio é criminoso, né? Não se trata, a gente não pode tratar isso como reivindicação paredista, de movimento grevista, né? Tem que tratar como um crime grave que desabastece ali a população de Sarandi, um povo trabalhador que se desloca para outros municípios. Então esse crime, já houve a determinação do delegado-chefe de que seja toda a equipe de investigação de Sarandi, com apoio aí da P2, policiais também da 9ª subdivisão, dada ênfase a esse crime. Ele merece uma repressão justa e à altura. Então há fortes indícios, ressaltando que nós estamos esperando aqui a perícia para a conclusão dos trabalhos acerca de onde o fogo se propagou, provavelmente qual material inflamável utilizado, né? E maiores rescaldos aqui acerca das provas.
E imagens, tem alguma?
Bem, os coletivos, eles possuem imagens de câmeras de monitoramento interna, que só gravam internamente. Um dos veículos, né, que se encontra aqui estacionado próximo, esse veículo foi retirado, evitou-se ali que o fogo se propagasse nele, no interior dele. Contudo, as câmeras, em princípio, só gravam ali, o foco é interno. Né, só gravo dentro do veículo. Então talvez haja dificuldade. Câmeras aqui no perímetro não auxiliaram a Polícia Civil e nós pedimos ali que haja denúncias através do WhatsApp. Né, houve um crime grave, a Polícia Civil está investigando e todo o efetivo, todo o aparato está à disposição para combater esse crime.
O indício de criminoso tem a ver com a greve?
Possivelmente sim. Os períodos ali, as reivindicações paredistas podem levar a essa conclusão, sim.
Ninguém da empresa vai dar entrevista, mas as informações são de que o prejuízo chega a R$2 milhões. Os ônibus não tinham seguro, apenas para os passageiros.
De Maringá, Luciana Penha.
Em encontro com os presidentes das associações de radiodifusão, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou que a pasta vai trabalhar para que todos os celulares brasileiros tenham um chip FM desbloqueado o mais rápido possível. O projeto que garante sinal de rádio FM nos aparelhos nacionais nasceu no Paraná. O encontro aconteceu nesta terça-feira em Brasília, em evento organizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. Segundo Faria, é necessário dar ao cidadão acesso ao rádio sem que ele tenha que gastar o seu pacote de dados de internet. Para que a aprovação ocorra com mais dinamismo, Fábio Faria pediu a união do setor.
Nós só temos hoje 79% da população brasileira que tem acesso à internet. Então são 43 milhões de brasileiros que com isso nós iremos entrar em mais de 200 milhões de celulares para que todos possam escutar sua rádio. Rádio é o cotidiano local de muitas cidades, o único meio de informação ali de alguns locais. Então conto com a colaboração dos senhores porque nós precisamos Nós precisamos da união do setor.
O presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP, Michel Micheleto, avaliou positivamente o apoio à iniciativa que teve origem no Paraná.
Um projeto que originalmente foi encabeçado pela AERP em 2016, chamado Radiofone, na gestão do ex-presidente Alexandre Barros. Espero que em breve possamos viver essa realidade, onde teremos o maior número de aparelhos de rádio da história na mão dos brasileiros, graças ao chip de rádio nos celulares. Rádio que, inegavelmente, exerce um papel de relevância social e constitui a principal, se não a única forma de algumas pessoas que, sem acesso à internet ou condições de pagar pela via streaming, dispõem para ter acesso a informações e entretenimento. O rádio teve um papel muito relevante nessa pandemia, porque além de trabalhar com as informações, com os esclarecimentos, como sempre, ele foi aquele amigo e companheiro de muitas pessoas que, às vezes, sozinho no seu lar, tem o rádio como companhia e até conversa com ele.
Em outubro do ano passado, os deputados da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprovaram um parecer que prevê a instalação de chips de rádio FM em celulares. O relatório é do deputado Amaro Neto, Republicanos do Espírito Santo, a partir do texto do então deputado federal paranaense Sandro Alex, do PSD, que hoje atua na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná. O texto prevê que todos os aparelhos fabricados ou montados no país sejam habilitados com a funcionalidade antes da distribuição e venda no Brasil. O projeto precisa ainda passar pela aprovação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sem a necessidade de aprovação no plenário. A obrigatoriedade do chip FM nos celulares é defendida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que representa o setor e tem atuado junto ao governo federal e ao Congresso Nacional para que o projeto seja aprovado em definitivo.
Qual a importância das árvores? A preservação das florestas e bosques é o tema do professor Eduardo Salamone na coluna de hoje.
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa pretende ajudar na reflexão em temas do meio ambiente. Hoje aborda o Dia da Árvore. A comemoração do Dia da Árvore surgiu em 10 de abril de 1872, quando um jornalista americano, Julius Sterling Morton, resolveu fazer um grande plantio no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. No Brasil, o Decreto-Lei 55.795, de 1965, instituiu o Dia da Árvore. Desde lá, apesar de muitos esforços individuais, coletivos e institucionais, as árvores, tão importantes para nossa sobrevivência, têm desaparecido sistematicamente dos ambientes ocupados pelo ser humano. O Brasil é dotado de um dos melhores conjuntos de leis ambientais e o Código Florestal, apesar de ter sido mutilado no ano de 2012, ainda presta um bom apoio à proteção arbórea no país. Porém, mesmo com uma grande quantidade de informação que demonstra a todos que as árvores são essenciais para a qualidade de vida do ser humano, pois mantém nutrientes no solo e o nível freático próximo à superfície, sequestra gás carbônico da atmosfera, reduz a temperatura ambiente em locais muito quentes, exala oxigênio e transpira água, e protege o solo dos processos erosivos, ainda assim, muitos dos biomas florestais estão ameaçados de extinção. Na verdade, uma floresta em pé pode significar trilhões de reais em serviços ambientais. Especialistas nos dizem que a árvore é uma espécie de fábrica de água, pois ela preserva as nascentes e, assim, a possibilidade de alimentação dos pequenos córregos que sucessivamente vão dar volume aos grandes rios. Água é vida, e sem árvore, a água não se mantém na superfície do terreno. O que estamos presenciando nessa metade do ano de 2020 é fogo e desmatamento, que tem suprimido milhares de quilômetros quadrados de florestas, seja na Amazônia, seja na Mata Atlântica ou no Pantanal. Não se entende o porquê da tamanha falta de sensibilidade com a proteção ambiental. A sociedade como um todo precisa reagir antes que seja tarde. Há um provérbio indígena que diz o seguinte: somente quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe e poluído o último rio, as pessoas vão perceber que não se pode comer dinheiro. Depois do desaparecimento das árvores, será a sociedade que poderá deixar de existir. Em nossa casa, em nosso local de trabalho, em nossa escola, em nossa cidade, vamos plantar o máximo possível de árvores, vamos recompor as matas ciliares, vamos arborizar ruas e praças e formemos bosques em nossos sítios e fazendas. É um pedido e apelo para que as novas gerações possam viver dignamente. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Atlético Paranaense vence a quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Essa e outras notícias do esporte com Anderson Luiz.
Jogando em casa nesta quarta-feira pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores, o Atlético Paranaense venceu ao Colo-Colo do Chile por 2-0, com 2 gols contra marcados pela equipe chilena de Felipe Campos e Gabriel Suasso. Com o resultado, o Atlético se mantém na liderança do grupo com 9 pontos conquistados. Basta um empate em uma das duas partidas das próximas rodadas para chegar à fase oitavas de final. O próximo compromisso do Atlético na Libertadores será no dia 29 de setembro, contra o Jorge Wilstermann, jogando na Arena. A participação final no grupo será no dia 20 de outubro, diante do Peñarol, no Uruguai. A Associação dos Cronistas Esportivos do Paraná, a ACEP-PR, moveu ação após a Conmebol proibir a presença de profissionais de imprensa na cobertura dos jogos da Libertadores após a pandemia de Covid-19. Nesta terça-feira, o juiz Evandro Portugal, da 19ª Vara Civil de Curitiba, autorizou a presença da imprensa nas partidas do Atlético Paranaense em todo o território brasileiro pela competição continental. Os profissionais, em número restrito, serão indicados previamente e com a obrigatoriedade de cumprir todos os procedimentos sanitários indispensáveis para garantir a segurança das pessoas, cujo desrespeito poderá implicar na negativa do acesso. O juiz também destacou a importância das emissoras de rádio nas transmissões esportivas. Segundo ele, o rádio exerce um papel de inegável relevância social e, no ponto tratado nessa demanda, constitui a principal, se não a única, forma de alguns torcedores, sem acesso à internet ou condições de pagar pela transmissão via streaming, poder acompanhar os jogos de futebol. Em caso de descumprimento, a Conmebol terá que pagar multa de R$ 80 mil para cada veto de profissional de imprensa. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta quinta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.